Bezrat Hashem, da Fainchet, Tadá do Jeruvim. Estamos da Fainzaina Mutbet, da Fainzaina Verso, na última linha, Vemarav Nachman Amarav Baravua. Temos vários casos da anterior com relação a dois pátios vizinhos, com um muro entre eles, o um muro médio da Estfahim, um metro, é uma mechitza, uma divisória entre recintos, e impede esses dois pátios de fazerem Eruvê Hatzerot coletivo. Comprando essas duas refeições de pão e colocar em uma dessas casas para poder carregar de um pátio para outro. Estão completamente desvinculados porque tem esse muro entre esses pátios. Vimos várias soluções para isso, como reduzir a altura desse muro. E agora vai continuar lidando com esse assunto, como reduzir a altura desse muro. Também vimos que se esse muro tem uma largura de 4 tfachim, esse muro é um recinto privado, é proibido carregar do hatzer para esse muro e de cima desse muro para qualquer um desses hatzerot. Que ele está carregando de um recinto privado para outro recinto privado que está proibido. Vimos as halachot, se o muro tem menos de 4 tfachim, uma machloket com relação a isso no daf anterior. Se isso falar que Agmarav Amarav Nachman, Amarav Baravó, falou o sábio, Ziza Yotze Minakotel, se temos uma placa, uma tábua fixa ao muro, Dalet al Dalet, se ela mede 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados, Venia Halav Sula, e a pessoa apoiou uma escada nesse ziz, nessa placa. Colcho, mesmo que essa escada mede menos do que 4 tfachim de largura, miato. A pessoa conseguiu reduzir a altura desse muro através dessa placa, junto com essa escada. O conceito que vimos no Davandre para reduzir a altura de um muro é necessário algum objeto que tenha uma largura de 4 tfachim, 40 centímetros. Aqui temos essa placa que mede 4 tfachim de largura, porém essa placa está suspensa no ar, presa ao muro, porém sem base no chão. A pessoa apoiou essa escada mede menos do que 4 tfachim de largura. Mesmo assim, em conjunto da escada, junto com a placa, é possível sim reduzir a altura desse muro. A placa vai ser esses 4 tfachim que vai reduzir a altura desse muro. A distância entre a placa e o topo do muro é menos do que 10 tfachim. Não temos uma mechitza separando entre esses pátios mais. Essa placa está conectada à escada, a escada está apoiada ao chão. Vemos essa placa com a escada como se fosse um objeto, ou seja, como se essa placa também estivesse apoiada ao chão, reduzindo a altura desse muro. Velamra, quando isso é verdade, é a de Utve Ale, somente se a pessoa apoiou a escada nesse ziz, nessa placa. A Val Utve Beade, porque se a pessoa colocou a escada do lado da placa, Arvuhe Arvehe, a pessoa só alargou mais a placa. Não é considerado que essa placa está apoiada ao chão, uma vez que essa escada não está encostando nessa placa. Isso falar que agora não vale como uma redução da altura do muro, somente se a escada está apoiada na placa, fazendo aqui uma base para essa placa no chão. Fala agora um outro caso. Falou o sábio. Kotel Tisha Asar. Com relação a um muro que mede 19 tfachim, 1,90 m. Tzarir Zizerhad Leatiro, é suficiente um ziz, uma placa, para reduzir a altura desse muro. O conceito é que esse ziz, essa placa, não pode estar a uma altura de 10 tfachim do chão, porque se tiver uma altura de 10 tfachim do chão, esse muro até o ziz é uma mechitza que separa entre os pátios. Também esse ziz, essa placa, não pode estar a uma distância de 10 tfachim do topo, porque aí a placa não está reduzindo a altura do muro. Fora o ziz, ainda tem mais 10 tfachim, 1 metro de muro. Então, se temos um muro que mede 19 tfachim, 1,90 m, a pessoa colocando a placa no centro desse muro, na meia altura, a distância do chão vai ser menos do que 10 tfachim, a distância do topo vai também ser menos do que 10 tfachim desse ziz, e vai conseguir reduzir a altura desse ziz. Kotel Esri, se é um muro que mede 20 tfachim, 2 metros, seria Shnezizim, Latiru. Consequentemente, é necessário aqui dois izim, duas placas. A primeira placa vai estar a uma distância menor do que 10 tfachim do solo, a segunda placa vai estar a uma distância menor do que 10 tfachim do topo, e a distância entre essas placas também tem que ser menos do que 10 tfachim. Dessa forma, não temos em nenhuma parte desse muro uma parede de 10 tfachim. Temos só espaço de menos do que 10 tfachim, não tem uma mechitza entre os pátios, automaticamente se reduz a altura desse muro. Se a outra pessoa do outro pátio fez a mesma coisa, então, automaticamente, é como se tivesse uma porta atravessando esse muro. As pessoas podem fazer o Vechatzerot coletivo. Se só uma pessoa fez isso, reduziu a altura desse muro só de um lado, a pessoa pode carregar um objeto do Hatzer para cima desse muro, e vice-versa, porque está reduzido aqui a altura desse muro, porque com relação ao outro pátio, o muro ainda tem mais do que 10 tefachim, eles não podem carregar objetos para outro parhatzer, para o muro, e vice-versa, está carregando de um recinto privado para um trecho de terra e outro recinto privado. Continuando agora uma outra alahá, Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Vihu Shem Idan Zesh Lo Keneged Zeh, fala Rav Chisda, para essas duas placas diminuírem, reduzirem a altura desse muro, é necessário que essas duas placas não estejam uma em cima da outra. Por quê? Porque é necessário colocar escadas conectando entre o chão e a primeira placa e a segunda placa, e é necessário colocar essas escadas de uma forma que a pessoa poderia subir de uma escada para a placa e da placa para a segunda placa. Fazendo isso é como se as duas placas estivessem conectadas ao chão, tivesse base no chão. Essas duas placas conseguem juntas reduzir a altura desse muro. É necessário escadas, que talvez as escadas se possibilitem, se conecta o chão do pátio até o topo do muro. É como se fosse uma porta agora conectando entre o pátio e o topo do muro. E se outra pessoa do outro pátio fizer a mesma coisa, existe uma porta conectando entre um pátio e outro pátio, através dessas escadas. Você fala que deve rezar, só dessa forma é possível reduzir a altura desse muro. Se uma placa está sobre outra placa, não temos como conectar essas duas placas através de escadas. E a segunda placa não está conectada à primeira placa, elas não estão reduzindo juntas a altura desse muro. Isso fala que é Agmará. Continua Agmará, Amar Avuna, fala Avuna, Amud Berchut Rabim. Ela fala Avuna, uma lacha de passagem. Uma vez que vimos como reduzir a altura de um muro, Avuna se trata como reduzir a área de um pilar na rua. Fala aqui Avuna. Amud Berchut Rabim, tem um pilar no Berchut Rabim na rua. Gavoa Sará, uma altura de 10 tefachim, Verachav Arba'a, uma largura de 4 tefachim. Essas são as medidas de um recinto privado. Um pilar desses, em cima dele é um recinto privado, mas tem uma altura de 10 tefachim, é como se fossem paredes dividindo entre esse recinto e a rua. Tem uma área importante de 4 tefachim quadrados, é um recinto privado. A pessoa que carrega da rua para esse pilar ou vice-versa, tem que trazer o Korban Hatat, o sacrifício de Hatat, que ele carregou de uma forma proibida pela Torá em Shabbat. Como a pessoa pode reduzir essa área desse pilar? Vena Atzbo Yatet Kolshu. A pessoa, enfim, com uma estaca em cima desse pilar, é uma estaca de espessura mínima, miato. Automaticamente a pessoa reduziu a área desse pilar. Tinha aqui uma área de 4 tefachim quadrados, às vezes que a pessoa colocou essa estaca, está reduzindo a área desse pilar, que a pessoa não pode mais usar toda essa área desse pilar, mas tem uma estaca que está atrapalhando o uso. Isso falou Ravuná, agora nós vamos explicar o que Ravuná falou. A Maravada Barahava falou o sábio, o Begavoshkoshá. Quando isso se aplica, só essa estaca mede 3 tefachim ou mais, 30 centímetros ou mais. Sabemos que uma distância menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros pela Alahá e Lavut, é desconsiderável. Então fala que o sábio, se essa estaca mede menos do que 3 tefachim, não é um objeto independente do pilar. É como se fosse uma extensão do pilar, uma ponta do pilar, que atrapalha o uso, mas faz parte do pilar. Não por isso essa estaca vai diminuir a área desse pilar. Por isso, se essa estaca mede 3 tefachim ou mais, já é independente do pilar, já reduz a área do pilar. Isso falou Ravada Barahava. A Bairava discute com Ravada Barahava. Fala Agmará, Abai Verava da Metalvai. Abai Verava, eles concordaram com a mesma opinião. Alfar Piche El Gavosh Toshá. Mesmo que essa estaca mede menos do que 3 tefachim, mesmo assim reduz a área desse pilar. Por quê? Aparentemente, menos que 3 tefachim é secundário ao pilar, é como se fosse uma extensão do pilar, não deveria diminuir a área do pilar. Maitama, porque a Baia Verava falaram assim, Lomishtameshle, porque realmente essa estaca faz parte do pilar, mas atrapalha o uso do pilar, a área útil do pilar, agora é menor do que 4 tefachim quadrados, se você chamar de um recinto privado, é necessário que a área útil seja 4 tefachim quadrados. Agora, essa estaca que está atrapalhando o uso, então reduz aqui essa área útil, é menos do que 4 tefachim. Continua Amar Ravashi, chamar, fala Ravashi, afilo chegavó a Shloshá, fala Ravashi, discutindo com Ravuná. Mesmo que essa estaca mede 3 tefachim ou mais, não por isso reduziu a área desse pilar. Esse pilar continua tendo 4 tefachim quadrados. Pergunta na Maitama, por quê? Aparentemente Ravuná tem a razão, mas a estaca está realmente ocupando espaço desse pilar. Fala Ravashi, efshar detalhe bemidi, fala Ravashi, essa estaca não é uma contradição ao pilar. Porque a pessoa pode pendurar ainda algum objeto sobre essa estaca. O uso do pilar normalmente é para guardar objetos, né? A pessoa pode guardar um objeto pendurando ele nessa estaca. É uma parte do pilar, um pouco diferente do pilar, mas faz parte do uso do pilar. Então, fala Ravashi, esse pilar continua tendo quadrados, continua sendo um recinto privado. Ravuná discutiu, falou aqui Ravuná, que essa estaca já é um objeto independente do pilar. Reduziu a área do próprio pilar, para falar Ravashi, que essa estaca pode ser uma extensão do pilar, mesmo que tenha uma altura de 3 tefachim, porque tem o mesmo uso do que o pilar. Continua. Amar lei Ravacha berederava Ravashi. Falou o sábio para Ravashi, que sustenta que essa estaca nunca reduz a área útil do pilar. Se a pessoa ele preencheu completamente o topo desse pilar com estacas. Qual é a halakha? Agora a pessoa não pode pendurar objetos sobre esses estacas. Essas estacas estão uma perto da outra, estão impedindo aqui as pessoas de usar essas estacas. E a pessoa não pode colocar objetos sobre essas estacas, porque não é uma superfície estável. Então qual é a halakha? Será que se cancelou aqui essa categoria de lixo-terra do recinto privado ou não? Amarle respondeu Ravashi, Oshmi Adha, você não escutou essa halakha? Hadamarabi Yohanan, Itaturabi Yohanan, Borbe Huliata, relação a um buraco na rua. Sabemos se um buraco tem a profundidade de 10 tufahim, 1 metro, e a largura de 4 tufahim, 40 centímetros. Esse buraco é um recinto privado. A pessoa que carrega da rua para esse buraco, vice-versa, tem que trazer o Korban Hatat. Fala aqui, Rabi Yohanan, Borbe Huliata, relação ao buraco e a Huliá. Huliá é a terra que foi tirada do buraco. Normalmente se fazia uma borda em volta do buraco com uma sinalização, com a prevenção de acidentes, para as pessoas perceberem que tem um buraco lá. Falou o sábio, borda e huliata mitstarfin nasara. O buraco e a huliá, a borda, se combinam à altura de 10 tfahim. Ou seja, se temos um buraco que mede 5 tfahim de profundidade, ele sozinho não é um recinto privado, não mede aqui 10 tfahim de profundidade. Porém, essa beirada mede também 5 tufahim de altura. Fala aqui da Yohanan, combinamos a altura dessa beirada, dessa huliá, com a profundidade do buraco, como se esse buraco tivesse a profundidade de 10 tufahim, é um recinto privado. Não só isso. Fala aqui o sábio, que se esse buraco tem uma largura de 2 tufahim, não é suficiente para ser considerado um recinto privado. Porém, a huliá também tem aqui essa largura de 2 tufahim. Então, combinamos os dois, e consideramos como se essa huliá e esse buraco fossem um recinto privado de 4 tufahim de largura. Isso fala aqui Rabi Yohanan. Sobre isso fala Ravashi, Ve'amai, por que se ela recombinamos a huliá com o buraco? Halomishtameshlei, a pessoa não tem como usar o vão do buraco. A pessoa pode usar o fundo do buraco, mas não o vão do buraco. Então por que se a pessoa colocou um objeto, por exemplo, em cima da huliá, já está colocando objeto de um recinto público para um recinto privado, um Reshut Rabim para um Reshut Rahim? Não deveria ser assim. Na mesma altura dessa huliá, dessa borda, temos o vão do buraco. Não temos aqui uma área útil de 4 tufahim de largura para ser considerado um recinto privado. Então, como você pode explicar o que a Yohanan falou? De manach midium ishtamesh, que a pessoa poderia colocar uma tábua sobre essa beirada, preenchendo esse vão do buraco. Essa tábua teria 4 tufahim de largura. O Mishtamesh, a pessoa poderia colocar um objeto sobre essa tábua, por exemplo. Então fala aqui, mesmo que a pessoa não colocou uma tábua, mesmo que a pessoa poderia colocar uma tábua nesse vão, esse vão é considerado um recinto privado já. A Hanami também aqui fala, Ravashi, mesmo conceito, de Manahmi, de Mishtamesh, uma vez que a pessoa poderia colocar uma tábua sobre essas estacas que estão sobre o pilar, e poderia colocar algum objeto sobre essa tábua que está sobre essas estacas, o Mishtamesh, a pessoa poderia usar perfeitamente essa área do pilar, mesmo que a pessoa não colocou a tábua lá, porém essas estacas fazem parte de um recinto privado. Em potencial, poderíamos colocar essa tábua e usar essa área. Então, se a pessoa colocou o objeto da rua sobre essas estacas, que estão completamente cobrindo o topo desse pilar, está colocando o objeto num recinto privado. Mesmo que a pessoa não colocou a tábua, é a mesma coisa. Então, fala Ravashi, com certeza essas estacas não reduzem a área do pilar, que a pessoa poderia consertar essa situação com uma tábua. Isso foi Ravashi discutindo com Ravuná, como diz a Machloket anteriormente. Fala com uma outra halakha. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, falou o sábio nome de Shmuel. Kotel Asara. Temos um muro, uma altura de 10 tefachim entre pátios. Tzarich Sulam Arba'a Asar Le'atilo. Vimos no daf anterior que é possível reduzir a altura de um muro através de uma escada. A escada que tem uma largura de 4 tefachim, É como se fosse uma porta de acesso entre o pátio e o topo do muro. É permitido carregar objetos do pátio para o muro e vice-versa, e se outra pessoa também fizer a mesma coisa, a pessoa do outro pátio também colocou uma escada lá, já é permitido fazer o verhatzeu coletivo entre esses dois pátios. Porém, fala aqui o sábio, qual é o comprimento dessa escada? Fala o sábio, em nome de Shmuel, Tzarich Sulam Arba'a Saleatir, é necessário uma escada que tem 14 tfahim de comprimento, 1,40 m de comprimento. O motivo é que para ser confortável, para subir nesse muro que também tem uma altura de 10 tfahim, é necessário afastar a base da escada 10 tfahim do muro. Aí temos uma inclinação perfeita para que as pessoas subam no muro. Sendo assim, temos uma distância do muro até a base da escada de 10 tfahim, tem uma altura do muro também de 10 tfahim. É como se fossem dois lados de um quadrado, sabemos que é a diagonal de um quadrado, vimos o da prima anterior em extenso, mede 2/5 a mais do que os lados. Consequentemente, se os lados do quadrado medem 10 tfahim, a diagonal vai medir 14 tfahim. Por isso falou o sábio que é necessário que essa escada meça 14 tfahim de comprimento. Esse é o primo de Shmuel, que é necessário que a escada encoste no topo desse muro. Os sábios discutiram com o Shmuel com relação a isso. Rabi Yosef Amar fala, Rabi Yosef, facilitando mais a Alahá, a filo Shoshá Asar um macho, mesmo que essa escada mede um pouco mais do que 13 tefahim, já é suficiente. Com a condição que essa escada já vai encostar no último tefah de altura desse muro, já é suficiente. Abai Amar, Abai discute com Rabi Yosef, facilitando mais. A filo Echad Asar um macho, mesmo que essa escada mede um pouco mais do que 11 tefahim, já é suficiente, porque é suficiente que essa escada encoste nos últimos 3 tefahim do topo do muro. Por conceito de lavut, uma distância menor que 3 tfahim é lavut, é como se não existisse. Uma vez que essa escada já alcançou esses últimos 3 tfahim da altura do muro, é como se estivesse já alcançando o topo desse muro. Se falar bem, é suficiente um pouco mais do que 11 tfahim. Falando uma outra opinião, Ravuna Bira de Ravishuamar falou, sabe, o afilo shiva o macho, mesmo que essa escada mede um pouco mais do que 7 tfahim, já é suficiente para reduzir a altura desse muro. O conceito de Ravuna Bira de Ravishua é que a pessoa pode colocar essa escada na vertical. Mesmo que não é confortável usar essa escada na vertical, mesmo assim, ela tem a força de diminuir e reduzir a altura desse muro. Agora vamos explicar por quê. Consequentemente, temos uma escada um pouco mais do que 7 tfahim, ela já alcançou os últimos 3 tfahim no topo do muro, pelo conceito de lavuda, é como se estivesse encostando já no topo do muro, e reduz a altura desse muro através dessa escada. Sobre isso, fala Agmará, Amará, Falurá, Sulam Zakuf Memaet. Falará uma escada completamente na vertical, 90 graus do chão, paralelo ao muro, reduz a altura do muro. Gemara, falará, aprendemos isso do nosso Rahamim, Veloia Dana Maitama. Irá falou que eu não sei a explicação disso, não deveria ser assim. Uma escada na vertical não deveria reduzir a altura do muro, que não é uma porta de acesso entre o pátio e o topo do muro. Uma vez que não é confortável subir assim no muro, esse falou Rav. Continua, mas Shmuel falou Shmuel sobre isso. Veloia da Abba, Tamada Amilta. Rav não sabe a explicação desse assunto. Shmuel chamou Rav de Abba. Aparentemente o nome de Rav era Abba. E Shmuel chamou Rav pelo nome, porque Shmuel era companheiro de Rav, Havruta. Apelidaram Rav de Rav em nome da sua grandeza e sua importância. Fala Shmuel, Rav não sabia qual a explicação desse assunto? É como se fosse um banco sobre outro banco. Vimos o Daf anterior que é possível também reduzir a altura do muro com dois bancos. Um banco embaixo e um banco em cima. Na mesma linha, mesmo assim é possível, mesmo que não é confortável subir em cima desses dois bancos, um em cima do outro. Mesmo assim, uma vez que é possível subir, já reduz a altura desse muro. Também assim, uma escada na vertical. Também é possível subir no muro dessa forma, não é confortável. Uma vez assim, já consegue reduzir a altura desse muro. Isso fala aqui em Shmuel. Shmuel próprio discute com o Rav. Shmuel fala que essa escada tem que medir 14 tfahim de comprimento. Porém, Shmuel entende qual seria o motivo de Rav. Isso falou que Agmará. Continua agora um outro ensinamento. Amaraba Amara Birria. Falou o sábio nome de Rabirria. De Kalim Shebibavir. As palmeiras da Babilônia são palmeiras bem espessas, bem pesadas. Enantzli Rinkeva. Se a pessoa está reduzindo a altura desse muro, colocando essas palmeiras no chão do pátio, não tem que fixar essas palmeiras no chão. Vimos anteriormente que só podemos reduzir a altura de um muro se colocamos um objeto fixo, não um objeto móvel em Shabbat. Fala aqui, Agmará, se a pessoa colocou essas palmeiras para reduzir a altura desse muro, não é necessário fixar essas palmeiras no chão. Mas então, por que não? Aparentemente seria assim necessário para ser um objeto fixo. Responde a Gemara que Veidar Kovata, não vê se são palmeiras bem pesadas, as pessoas já evitam de locomover essas palmeiras, é como se tivesse fixado já essas palmeiras no chão. Veidar Yosef, amar falar de Yosef, Rebioshaya, em nome de Rebioshaya, Sulamot Bebaver, as escadas da Babilônia, são escadas bem pesadas também. Enan Frihim Keva, não é necessário fixar essas escadas no chão para reduzir a altura desse muro. Maitama, por que não? Aparentemente sim seria necessário. Uma vez que é necessário fixar o objeto para reduzir a altura desse muro, responde a Gemara, Kvedan Kovata, uma vez que são pesadas, então as pessoas já fixam o lugar dessas escadas, onde elas estão, não locomovem essas escadas. O motivo que não podemos reduzir a altura desse muro com o objeto móvel é porque temos um receio que no meio do Shabbat as pessoas vão locomover esse objeto, as pessoas vão continuar carregando do pátio para cima do muro ou vice-versa, ou de um pátio para outro pátio, talvez no Birkat coletivo. Mesmo depois que não temos mais essa redução da altura do muro, de uma forma proibida. Por isso estamos falando que é proibido reduzir a altura do muro com um objeto móvel. Porém, uma vez são objetos bem pesados, essas palmeiras, essas escadas, consequentemente é um objeto fixo já. Explica que Maré Samarru deve rir a Bocheia. Mande a Mar, conforme a opinião, sua opinião de Bocheia, Sulamot, que as escadas da Babilônia são suficiente fixas, porque são pesadas e reduzem a altura desse muro, com certeza ele ia concordar também com relação a Rabi Chia, falou que as palmeiras da Babilônia reduzem a altura do muro porque são pesadas. O Manda Amal Tkalim, porque conforme Rabi Chia que falou que as palmeiras reduzem a altura do muro, mesmo que a gente vai fixar mais essas palmeiras no chão, Aval Sulamotlo, porém com relação às escadas da Babilônia, não são suficiente fixas assim, são menos pesadas do que as palmeiras, por isso elas não têm a força de reduzir a altura do muro. Explica que a Maramachal que Rabi Chia Rabi Chia, se podemos reduzir a altura do muro com essas escadas da Babilônia ou não. Porém, todos concordam com relação às palmeiras, que podemos sim reduzir a altura do muro com essas palmeiras. Continua agora, Bamine, Rav Yosef Meiraba. Rav Yosef perguntou para ela uma questão. Sulamika ou Sulamika? A pessoa tinha duas escadas. Cada escada media menos que 4 tefachim de largura, não é suficiente para reduzir a altura do muro. Vekashin ba'emse, a pessoa colocou palha ou tipos de espigas entre essas escadas, conectando essas escadas, tentando tornar essas duas escadas uma escada só de 4 tefachim de largura. Mal, qual é a alahá com relação a esse caso? Ou seja, a pessoa colocou esses degraus de palha para conectar entre as escadas, mas a pessoa não consegue subir nessas escadas se apoiando nessa palha. Considera esses degraus de palha não são suficientemente resistentes. Qual é a alahá? Amarle respondeu Rav para Rabi Yosef. Em kafaregel, olebaen. Não é confortável para as pessoas subirem nessas escadas? Normalmente a pessoa coloca os pés no centro da escada. Aqui a pessoa não consegue colocar os pés no centro da escada porque essa palha não tem força suficiente para sustentar o peso da pessoa. Então fala que Rabi, com certeza a pessoa não fez uma escada de 4 tefachim de largura porque a pessoa está forçada a colocar seus pés nas pontas. Isso não é a estrutura clássica de uma escada. Pergunta aqui a Rabi Yosef um outro caso para Rabi. Kashimikan ve Kashimikan. Se a pessoa, em vez de colocar essa palha entre as escadas, tinha uma escada de, por exemplo, 2 tefachim de largura, não suficiente largura para reduzir a altura do muro, pegou 2 bambus, 2 varas e colocou degraus de palha conectando entre essa escada e esses bambus. Será que aqui a pessoa assim conseguiu alargar essa escada ou não? Que o caso é diferente, a pessoa sim pode colocar seus pés no centro da escada, porque o centro da escada é resistente. Isso fala que Rabi Sulamba entra essa escada que mede menos que 4 tefachim no centro. Mal qual é a alahá? Amarlei. Respondeu Rabi para Rabi Yosef. Harikafaregel olebaen. A pessoa assim consegue subir com conforto nessa escada, a pessoa coloca assim os seus pés no centro da escada e consegue subir. Fala que Rabi, nesse caso, essa escada assim tem 4 tefachim de largura. A pessoa conseguiu alargar essa escada através dessa palha, esse capim e esses bambus. Viramos a página, um outro caso que você também perguntou para Rava. Hakakleashim Bakotel. Fala que Rav Yosef, um outro caso. A pessoa tinha uma escada que mede uma largura menor do que 4 tefachim. O que ele fez? Ele Hakakleashim. Ele perfurou e fez degraus dentro do muro. A pessoa alargando a sua escada através desses degraus, a pessoa tem uma escada aqui de 4 tefachim e isso é válido. Bekama. Pergunta para Yosef, qual é a altura necessária que a pessoa perfurou esse muro? Amale, respondeu Rabi, Beassara, é necessário que a pessoa perfure esse muro até uma altura de 10 tefachim, 1 metro. Sabemos que a forma de reduzir a altura desse muro através de uma escada é considerando que essa escada é uma porta que atravessa o muro. A medida de uma porta são 4 tefachim de largura no mínimo e 10 tefachim de altura no mínimo, 1 metro de altura no mínimo. Por isso fala aqui que é necessário que a pessoa faça essas perfurações no muro até uma altura de 10 tefachim para ser considerado que tem uma porta que conecta entre um pátio e outro. Amale, pergunta para você para uma outra alahá. Se a pessoa não tinha nenhuma escada, porque a pessoa fez perfurações no muro, uma largura de 4 tefachim, bekam. Até qual altura a pessoa tem que fazer essas perfurações? Amale responderá para Rebbe Yosef. Blokomato, a pessoa tem que fazer essas perfurações até o topo desse muro, que a alahá muda. Pergunta para Rebbe Yosef, mas qual é a diferença? Anteriormente falamos um caso que a pessoa tinha uma escada e colocou essas perfurações do lado da escada. É necessário 10 tefachim de altura. Aqui é necessário que a pessoa faça as perfurações por todo o muro. Qual é a diferença? Amale respondeu, Rabba, hata mistaleklei. Achalom mistaleklei. São dois casos independentes. Aquele caso da escada, a pessoa tinha uma escada, que a pessoa poderia subir até o topo do muro. A escada chega até o topo do muro, como vimos anteriormente. Só podemos reduzir a altura desse muro se a escada chega até o topo do muro. Então a pessoa conseguiria, assim, subir com facilidade do pátio até o topo do muro. O que sim, precisamos de uma largura de 4 tefachim, então para fazer uma largura de 4 tefachim importante para ser considerado que temos uma porta entre um pátio e outro, é necessário uma altura de 10 tefachim, que são as medidas de uma porta. A Halom Istalekli, por em nosso caso, que a pessoa perfurou o muro, não tinha nenhuma escada, a pessoa não tem uma escada para subir até o topo do muro. Existe uma porta que conecta entre um pátio e outro pátio, ou entre o pátio e o topo do muro, uma vez que não tem uma facilidade aqui de subir nesse muro, é necessário que a pessoa perfure esse muro até o topo para ficar fácil para subir do pátio até o topo do muro, fazendo aqui uma porta que consegue também reduzir a altura do muro e também conectar entre esses dois pátios. Com certeza também a outra pessoa do outro pátio fez a mesma coisa, é como se tem uma porta que está atravessando esse muro, conectando entre os dois pátios, podem fazer o verratrato coletivo. Continua, Ba Mineira Yosef Miraba. Yosef perguntou uma outra questão para Raba. A Saoleilan Sulam Mal. O que acontece se a pessoa colocou uma árvore rente ao muro e ele cortou essa árvore de forma que ela parece uma escada? É confortável subir nessa árvore e atravessar até o outro lado do muro? Mas qual é a halakha? Será que essa árvore serve como se fosse uma porta que atravessa o muro ou não? A questão é que é proibido subir uma árvore em Shabbat, como já sabemos. Será que eles proibiriam fazer qualquer uso de uma árvore em Shabbat para a pessoa não chegar a arrancar um galho, uma fruta? Então, uma vez que é proibido subir nessa árvore em Shabbat, talvez com relação ao Shabbat, essa árvore não é uma porta, porque é proibido atravessar esse muro através da árvore. Fala na Tibai de Rebbe, Tibai de Rabbanan. Essa questão é válida também conforme Rebbe, também conforme Rabbanan. Machloket de Rebbe e Rabbanan, já vimos da Flamet Bet Amud Bet, com relação às leis de Nevet Chumim. Nevet Chumim são as duas refeições que a pessoa coloca fora da cidade para poder viajar mais 1 quilômetro além do Nevet Chumim que ele colocou. A questão era se a pessoa colocou o Eruvet Chumim dele em cima de uma árvore, será que valeu esse Eruvet Chumim ou não? Os sábios consideraram que tirar um objeto de cima de uma árvore é considerado que está usando a árvore, é proibido tirar qualquer objeto de cima de uma árvore em Shabbat, para a pessoa não chegar a arrancar um galho ou uma fruta. Será que esse Eruvet Chumim é válido ou não? Fala Rebbe, o Eruvet Chumim é sim válido. Porque o momento que se concretiza o Eruvet Chumim é no Ben HaShemashot, é o período entre o pôr do sol e a saída das estrelas entre a sexta-feira e o Shabbat. É um período duvidoso. Conforme Rebbe, os sábios não decretaram as leis rabínicas nesse período. Sendo assim, no Ben HaShemashot, a pessoa sim poderia tirar esse Eruvet Chumim, essas duas refeições, e consumir essas duas refeições onde ele está, no lugar do Tchum dele. Então, falar Rebbe, esse Eruvet Chumim é assim válido. Uma vez que no Ben HaShemashot, no momento que se concretiza esse o Eruvet Chumim da pessoa, a pessoa poderia sim ter acesso a essas refeições que estão sobre a árvore. Conforme Chachamim, esse Eruvet Chumim não valeu. Os Chachamim discutem com o Rebbe, falam que os sábios sim proibiram as leis rabínicas do Ben HaShemashot. Consequentemente, a pessoa não tem acesso ao Eruvet Chumim no momento que se concretiza o Eruvet Chumim. Não são as duas refeições dele que não tem acesso a isso, e o Eruvet Chumim não é válido, a pessoa não pode viajar em Shabbat. Então fala que Tibai Rebbe, Tibai Rabbanan. Essa questão se essa árvore pode ser considerada uma porta que atravessa um muro ou não, é tanto que eu fui a opinião de Rebbe, tanto que eu fui a opinião de Rechamim. Por quê? Tibai Rebbe, também conforme Rebbe temos a questão. Adkano que amar Rebbe Hata. Rebbe só falou naquela situação com relação ao Eruvet Chumim, Kol davar shu mishum shud lo gazru alav. Qualquer halakha rabínica não está proibido no ben hashmashot. Hanemir ben hashmashot, isso é o que nós vamos ver com min que depende do ben hashmashot. Aval kul yom alo. Por isso que nós temos uma porta que atravessa o muro para fazer um erover chatzel coletivo, é necessário que seja uma porta para todo o Shabbat. Então, com relação a essa halakha, talvez Rebbe ia falar que essa árvore não é uma porta, uma vez que é proibido subir nessa árvore em Shabbat e atravessar o muro. Diferente do caso do Rebbe Tchumim, que depende do ben hashmashot. Ou Dilma, a fim de Rabaná. Ou talvez o contrário, talvez também conforme Rechamim, que falam que o Rebbe Tchumim que foi colocado sobre uma árvore não valeu. Talvez aqui eles vão permitir fazer o Vechatzilot coletivo através dessa árvore, porque Pitchau. Talvez essa árvore seja uma porta entre os pátios, mesmo que é proibido atravessar essa porta em Shabbat. Ve'aria uderevia ale. Mesmo que é proibido atravessar e subir nessa árvore em Shabbat, mesmo assim não deixa de ser uma porta. Na estrutura física, essa árvore sim é uma porta que atravessa entre esses pátios. Talvez que facilita a pessoa de atravessar um pátio para outro pátio, passando pelo muro. Mesmo que é proibido medir a banana, atravessar esse muro dessa forma, não deixa de ser uma porta. É como se fosse um leão, uma porta perfeita. Se uma porta perfeita entre os pátios, tem um leão que impede as pessoas de atravessar. É sempre permitido fazer o Vechatzilut coletivo, porque existe uma porta que conecta entre os pátios aqui também. Existe uma porta perfeita que conecta entre os pátios. Existe um leão que proíbe as pessoas de atravessarem. Essa é a proibição rabínica. Essa é a questão. Agora eu vou explicar na frente qual é a resposta disso. A Saul é a Asherah Slam. Outro caso fala de Yosef. Se a pessoa pegou uma Asherah, uma árvore que Loalé num goi fez a Vodazará, é uma Asherah, é uma árvore que não está fixa ao solo, e sabemos que é proibido ter proveito de um objeto de Avodazara. Então fala em graça, olha a Asherah Slam. A pessoa sim tinha essa Asherah lá no seu pátio, que a pessoa poderia usar essa Asherah como escada. Por agora que esse goi fez Avodazara e idolatria com essa Asherah, é proibido ter proveito de um objeto de Avodazara. Mal qual é a halakha? Será que é possível considerar que existe uma porta entre os pátios ou não? De um lado existe uma estrutura física de uma escada, do outro lado é proibido usar essa escada, que é proibido usar essa Asherah de Avodah Zarah, de idolatria Loalim. Fala, mas Tibai Lerab Yudah, Tibai Lerab Banan. Essa questão se aplica também conforme a opinião de Rabanan, e também existe essa questão conforme a opinião de Rab Yudah. Mas o que Rab Yudah era Rabanan com relação às leis de Ruvet Chumim também. A pessoa colocou as duas refeições de Ruvet Chumim dele sobre um kever, sobre um túmulo. Sabemos que um túmulo a Isuriana é proibido ter proveito do túmulo. Será que esse Ruvet Chumim valeu ou não? Conforme Rab Yudah, esse Ruvet Chumim valeu. O motivo de Rab Yudah é que o Ruvet Chumim dele valeu é porque, apesar de estar fixando o seu Ruvet Chumim para poder viajar em Shabbat, para falar com o anteriormente, que só é permitido fazer o Ruvet Chumim para viajar mais em Shabbat para fazer alguma mitzvah. Então, você fixando sua moradia sobre esse kever, esse túmulo, não está tendo nenhum proveito. Temos que mitzvot lá o Leonor Nino. As mitzvot não dão um prazer para a pessoa. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha prazer das mitzvot, mas Hashem não decretou as mitzvot para dar prazer para as pessoas. São decretos como um rei decreta ao seu povo. Então fala aqui a Gemara, conforme Rab Yudah, é permitido colocar o seu Ruvet Chumim sobre esse kever, esse túmulo, a pessoa está fixando o seu Ruvet Chumim para fazer alguma mitzvah, não está tendo nenhum proveito material desse kever, desse túmulo. Mesmo que a pessoa, depois que já se fixou o Ruvet Chumim, está tendo um proveito material desse túmulo, porque esse túmulo está guardando, preservando as suas refeições, mas assim fala a Gemara anteriormente, que a pessoa colocou essas duas refeições de Ruvet Chumim para fazer esse mitzvah de Ruvet Chumim, a pessoa não valoriza isso que esse túmulo está guardando as suas duas refeições. Sendo assim, não é considerado que a pessoa está tendo proveito desse túmulo. Essa é a opinião de Rab Yudah. Foi a opinião de Rahamim, o Ruvet Chumim que foi colocado sobre um túmulo não valeu. A pessoa está sim tendo um proveito material desse túmulo, mas esse túmulo está guardando essas duas refeições para a pessoa. Fala, Gmará, Tibai Lerab Yudah, Tibai Lerab Banan. Essa questão com relação a uma Asherah, essa árvore de idolatria, será que é considerada uma escada ou não? Essa pergunta é válida também conforme Rab Yudah, também conforme Rab Banan. Explica, Gmará, Tibai Lerab Yudah. A questão se aplica também conforme o primeiro de Rab Yudah, Atkalo que Amar Rab Yudah Atam. Rab Yudah está falando naquele caso. Talvez. Demutali Knot Bait Bissuriana. Que a pessoa pode fixar sua moradia para viajar em Shabbat num túmulo que é Isuriana, é proibido ter proveito. E lá, só naquele caso, debata de canale Eruf, Loni Hale Delita. Só naquele caso, talvez ele me dá a fala que é possível colocar o vento ruim sobre esse Isuriana, esse Kever, esse túmulo. Que depois que a pessoa já cumpriu esse conceito de Eruvet Rumin, talvez a pessoa, normalmente a pessoa já não se incomoda se essas duas refeições de pão se perderem. Porém, aqui com relação a essa Asherah, essa árvore de idolatria, talvez também é Isuriana, é proibido ter proveito disso, talvez não é considerado uma porta. Talvez que é proibido subir nessa Asherah, nessa árvore de idolatria, Loleno, e atravessar para outro pátio. Ou Dilma, filho da Baná. Ou talvez o contrário, também com o Vime Hachamim, que falam que o Tchumim não pode ser colocado sobre um kever, um túmulo. Talvez aqui podemos considerar essa Asherah, sim, uma porta. Por quê? Pitchou, talvez assim uma porta, a Ve'aria, devia ler. Mesmo que é proibido atravessar esse muro através da Asherah, existe um leão sobre essa árvore que proíbe as pessoas de atravessar. É como se fosse uma porta perfeita. Que existe um leão lá, como vimos anteriormente esse conceito, também aqui essa proibição de proibir dessa Asherah, é um leão sobre essa Asherah. Porém, a Asherah, essa árvore idolatria no leão, é sim uma estrutura física de uma porta e podemos fazer o ver Hatzerot entre os pátios, de forma coletiva. Amale responderá para Yosef. E lá mutar, em relação ao caso de uma árvore comum, é permitido fazer o ver Hatzerot coletivo. Uma vez que existe só uma proibição rabínica de subir nessa árvore em Shabbat, essa árvore sim é considerada um petar, uma porta entre um pátio e outro pátio. Vê a Asherah Asura. Porém, com relação ao caso da Asherah, dessa árvore de idolatria, então é proibido fazer o Ve'ratzerot entre os pátios. Mesmo que existe uma proibição da Torá de ter proveito dessa Asherah, dessa árvore de idolatria, não é considerado que existe aqui realmente uma porta entre os pátios. Fala em Ramat Kivlar Afrizda. Perguntou a Afrizda contra o que Rabba falou. Aderabba, ao contrário. Se isso é contra a lógica, e lá se o Shabbat Gorelonitza, com relação a subir uma árvore em Shabbat, essa proibição é uma proibição de Shabbat. Então, pelos pontos de vista do Shabbat, essa árvore não é uma porta, mas que o Shabbat proíbe a pessoa de atravessar de um pátio e outro com essa árvore, a Xerá, com relação a essa árvore de idolatria, Loleno, Sheisu da Varahel Gorelon, que é a proibição de subir nessa árvore, não é uma proibição de Shabbat. É uma proibição independente do Shabbat. A proibição de idolatria, Lonitza, talvez podemos sim considerar que no ponto de vista do Shabbat, essa Asherah é sim uma porta. Existe uma outra proibição que vem a pessoa de subir nessa árvore, porém pelo ponto de vista do Shabbat, essa Asherah é sim considerada uma porta. Contra o que Rava falou, que uma simples árvore é sim considerada uma porta, porém uma Asherah não é considerada uma porta entre os pátios. Itmarname, a prova para Nafrizda, que é ter Ravina Marabi Elazar, quando Ravina veio da terra de Israel, falou o nome de Rabi Elazar. Veabra, ela tem quem fala, Amarabi Aval, Amarabi Uchanan, falou Rabi Aval, o nome de Rabi Uchanan, Kol Sheyesur Shabbat Goremlo Asur. Qualquer situação que o Shabbat trilha a pessoa de subir numa escada ou subir numa árvore, Asur, aí é proibido fazer um Rove Hatzerot coletivo. Que do ponto de vista do Shabbat, essa escada ou essa árvore não são portas que atravessam esse muro para um pátio, atravessar para outro pátio. Qualquer situação que uma outra proibição teria a pessoa de subir numa árvore ou numa escada, por exemplo, nesse caso da Asherah, nessa árvore de idolatria, mutar. Aí é permitido sim fazer o Ve'ratzerot coletivo, porque do ponto de vista do Shabbat, essa Asherah é sim considerada uma porta, uma via de passagem de um pátio para outro pátio. O Sr. Afrizda discutiu com o Rabba. Família Afrizda, se temos uma Asherah entre os pátios, aí é permitido sim fazer o Ve'ratzerot coletivo. Se temos uma árvore entre os pátios que está plantada no chão, aí não podemos fazer o Ve'ratzerot coletivo. Conforme Rabba, o inverso, se temos uma simples árvore, podemos fazer o Ve'ratzerot coletivo. Se temos uma Asherah, então não podemos fazer o Ve'ratzerot coletivo. Existe uma terceira opinião na Gemara. Rav Nachman bar Yitzchak matne achi, Rav Nachman bar Yitzchak ensinou assim. Ilan pluta de Rebbe Berabanan. Com relação a um caso de uma simples árvore que está plantada no chão, com relação às leis de Rav Hatzerot, depende da Machloket Rebbe e Rabanan. Só me Rebbe, que é permitido colocar o Ve'tchumim numa árvore, podemos considerar também que essa árvore é uma porta de passagem de um pátio a outro pátio. Vez que na entrada do Shabbat, essa árvore é permitida o uso, mas que é permitido subir nessa árvore na entrada do Shabbat no Ben HaShemashot. Foi o Rechamim que falam que o Ve'tchumim colocado numa árvore não vale, Então não podemos considerar que essa árvore é uma porta entre os pátios, uma vez que é proibido subir nessa árvore no Shabbat. A Shira, com relação ao caso da árvore de idolatria, Plukta de Rabi Yudá e Rabbaná. Depende da marca de Rabi Yudá e Rabbaná, que foi Rabi Yudá que é permitido colocar o Vetchumim sobre um kever, um túmulo. Também é possível considerar que essa Asherah, essa árvore, é uma porta de passagem entre os pátios. Mesmo que existe aqui uma proibição de usar essa árvore, é como se fosse um leão que proíbe a pessoa de usar essa porta. Mas existe essa porta e podemos sim fazer o berratzot coletivo. Também com relação ao caso do Vetchumim, falou Rabi Yudá, a pessoa pode colocar o Vetchumim dele sobre esse túmulo. Mesmo que exista uma proibição de usar um túmulo, porém, na prática, a pessoa sempre fixa sua moradia onde está esse túmulo e valeu esse Vetchumim dele, virá banana, porque conforme Rahamim falou que o Vetchumim colocado sobre um túmulo não valeu, então, consequentemente, também não podemos considerar que essa Asherá é uma porta que atravessa esse muro, mesmo que seja uma proibição, não é considerado um Peter, uma porta. Isso falou aqui agora, né? Três opiniões, tem a opinião de Rabba, a opinião de Rav Chisda e a opinião de Rav Nachum Bar Yitzchak sobre esse assunto da árvore e da árvore da Asherah. Continua a Mishnah Matnit em outra situação de pátios vizinhos que estão um pouco separados. Haritz Sheben Shtei Hatzerot. Existe uma escavação entre dois pátios. Essa escavação percorre toda a largura dos pátios, separando os pátios. Amok Asara. Se a profundidade dessa escavação é 10 Tfahim ou mais, 1 metro ou mais. Veroch Havarba. E a largura é 4 Tfahim, 40 centímetros ou mais. São as medidas de um recinto privado, como já vimos anteriormente. Me'arvin Shnaim ve'en Me'arvin Echad. Mesmo que tenham aqui uma mechitzah, essa parede de 10 Tfahim, dessa escavação, separa entre esses dois pátios. Me'arvin Shnaim ve'en Me'arvin Echad. Cada parte tem que fazer o seu próprio Ve'chatzerot. Ve'en Me'arvin Echad. Não é possível fazer o Ve'chatzerot coletivo, uma vez que esses dois pátios estão separados por uma mechitzah, uma divisão de recintos, que é essa escavação. Fala que a Mishnah é uma outra alaka. Afilo Malekash Otever. Mesmo que essa escavação está completamente cheia de capim ou de feno, mesmo assim, essa escavação ainda existe e a pessoa não anulou essa escavação colocando lá esse capim e esse feno, porque a pessoa normalmente vai tirar esse capim e esse feno para outro uso. Maleafar ou tzrorot, se essa escavação está cheia de terra ou pedras, me'avin echad ve'me'avin shnayim. Aí se anulou essa escavação, é uma chatzitza, uma obstrução desse vão, dessa escavação, é como se ela não existisse mais. Me'arvin Echad. Ele recebe fazer só um Eruvê Hatzerot entre os pátios. Porém, não é possível fazer os dois Eruvê Hatzerot independentes, uma vez que esses dois pátios estão conectados, é como se fosse um pátio só extenso. Natan Alav Neser, Shirachav Arbat Fahim. Se a pessoa colocou uma tábua, como uma ponte, sobre essa escavação, conectando entre esses dois pátios. Ou dois terraços, um do lado do outro, cada terraço pertence a famílias diferentes. A pessoa colocou uma tábua entre esses terraços, conectando esses terraços. Mervin Shnaim, Vimratsu Mervin Echad. Aqui a Jahá já é diferente. É possível fazer dois Revechatzilot, cada terraço vai fazer seu próprio Revechatzilot, se várias famílias moram em cada casa. Vimratsu Mervin Echad. Porém, eles têm a opção de fazer o Revechatzilot coletivo. Uma vez que existe essa ponte entre os dois terraços, essa ponte entre esses dois pátios, podemos fazer um Eruvê Hatzerot para todos os pátios. Pachot Mikan, se essa ponte, essa tábua mede menos que 4 Tfahim de largura, Me'arvin Shnaim ve'en Me'arvin Echad. Se temos uma ponte que mede menos que 4 Tfahim de largura, esses terraços ou esses pátios não estão conectados. Só é possível fazer dois Eruvê Hatzerot, cada parte vai fazer seu Eruvê Hatzerot independente. Isso fala a Mishnah, sobre isso fala a Gemara. Ve'teven lo haitz. A Mishnah falou que se temos uma escavação entre dois pátios, essa escavação continua separando entre esses dois pátios. Eu falo agora, Veteven Lohai, se tem feno ou palha dentro dessa escavação, ela não anula essa escavação, não é como se fosse uma obstrução desse espaço aberto dessa escavação, a Mishnah fala diferente. Matben, Sheben Shtechatzel, tem uma pilha de feno entre dois pátios, ou seja, no decorrer desse pátio, ao longo desse pátio. Gavola será tfahim. Essa pilha mede uma altura de 10 tfahim, 1 metro. Me'arvin shnaim ve'en me'arvin echad. É possível fazer só dois Eruvê Hatzerot, cada pátio independente. Uma vez que temos essa pilha de capim entre os pátios, essa pilha de capim separa entre esses pátios. Você vê daqui claramente que o capim, o feno, assim considerado uma mechitzah, que separa entre pátios, mesmo que futuramente a pessoa vai pegar esse feno, esse capim, para outro uso, mesmo assim, todo o tempo que esse capim está lá, separa entre esses pátios, porque aqui se tem feno ou capim dentro dessa escavação, ela não anula essa escavação. Amarabai respondeu a Bai, com relação à parede, com certeza essa pilha de capim ou de feno, com certeza divide entre dois pátios. Se na prática temos uma divisória de dois recintos, através dessa pilha de feno ou capim, então na prática esses dois recintos estão desvinculados. Não é possível fazer um verhatzut coletivo. Porém, para anular uma escavação, então, se a pessoa designou esse capim, esse feno para estar lá constantemente, aí tem a força de anular uma escavação. Mesmo que na prática tem capim ou feno dentro dessa escavação, isso não anula a escavação. É uma coisa temporária. Se a pessoa não designou esse capim, esse feno para ficar lá, para obstruir essa escavação não está obstruída. Continua separando entre esses dois pátios, eles não podem fazer o verratzel coletivo. Você fala que com relação às leis de merritzá, é necessário uma merritzá menos importante para dividir entre esses recintos. Para com relação a anular uma merritzá, anular uma escavação entre esses pátios, eles saem uma anulação, uma obstrução importante e fixa. Você fala que agora são duas alafas diferentes. Então, deixa amanhã continuamos novos guiotos, novos conceitos. Vamos, Radonai Lolam, Amen, Amen.